Excelentíssima senhora presidente dessa sessão, Marta Suplicy, senhoras e senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, chega ao Senado Federal mais uma medida provisória que altera um sem número de leis e outras medidas provisórias anteriores. Tudo isso, como sempre, numa única tacada. Mais uma vez, o Senado é pautado pelo Poder Executivo e tem que examinar às pressas uma medida provisória com impacto significativo sobre a vida de todos os brasileiros. É difícil imaginar que uma medida provisória chegue ao Congresso Nacional com 24 artigos e o projeto de lei de conversão acabe com 52 artigos. É verdade que, dessa vez, o conteúdo original da MP enviada ao Congresso pelo Executivo foi pouco alterado pelo relator da Câmara. Todavia, inúmeras outras matérias novas foram inseridas no texto, o que não nos parece caminho para criar dispositivos legais. Vejam, senhoras e senhores senadores, o tamanho da emenda dessa medida provisória. Institui o regime especial de reintegração de valores tributários para as empresas exportadoras, reintegra. Dispõe sobre a redução do imposto sobre produtos industrializados, IPI, à indústria automotiva, altera a incidência de contribuições previdenciárias devidas pelas empresas que menciona. Altera também as leis de número 11.774, de 11 de setembro, e mais 12 leis nos termos que especificam da outras providências. Como já dissemos antes em plenário, as medidas provisórias acabam para se transformar em verdadeiros Frankensteins. São penduricalhos, árvores de natais. Nessa medida em específico, gostaríamos de chamar a atenção para a mudança relativa ao Fundo de Garantia de Serviço, FGTS. Mais especificamente, o FI-FGTS. O artigo 46 do PLV acrescenta o parágrafo ao artigo 1º da Lei de 11.421, de 20 de junho de 2007, estipulando que fica excepcionalmente autorizada a aplicação de recursos do FI-FGTS em projetos associados à Copa do Mundo e às Olimpíadas de 2016 nas cidades desses eventos. Os projetos, senhores senadores, considerados são de infraestrutura aeroportuária, de operação urbana consorciadas de transporte e mobilidade urbanos, bem como de empreendimentos hoteleiros e comerciais. A exigência é que, direta ou indiretamente, as obras sejam necessárias para garantir a realização dos eventos da Copa, em consonância com os requisitos de conforto e segurança estabelecidos pelas autoridades competentes. A lei de 2007 criou o Fundo de Investimento do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, caracterizado pela aplicação de recursos do FGTS. Os recursos são destinados a investimentos em empreendimentos do setor de energia, rodovia, ferrovia, hidrovia, porto e saneamento, de acordo com as diretrizes, critérios e condições que dispuser o Conselho Curador do FGTS. O FI-FGTS, senhora presidente, tem patrimônio próprio, segregado do patrimônio do FGTS e sua administração e gestão cabem à Caixa Econômica Federal. Conforme o último relatório trimestral encaminhado pelo gestor, a Caixa Econômica Federal, o órgão de fiscalização, Comissão de Valores Mobiliários, o patrimônio líquido do fundo em 30 de junho deste ano era de quase 20 bilhões de reais. Como visto acima, o PLV introduz novo parágrafo, o artigo 1º da lei instituidora do FGTS, autorizando excepcionalmente, até 30 de junho de 2014, a aplicação de seus recursos em projetos associados à Copa do Mundo e às Olimpíadas de 2016 nas cidades sedes desses exemplos. Na realidade, constitui fonte de recursos barata para o governo, que optou por destinar esses valores pertencentes aos trabalhadores para financiar determinados empreendimentos de infraestrutura. Abro aqui um parênteses. O Fundo de Garantia de Tempo de Serviço é corrigido por TR e mais 3%. É isso que o governo vai nos devolver. Ora, Se ele tomasse esse dinheiro fora, ele iria pagar isso muito mais caro. Esse não é legítimo, esse direito de se apropriar desse fundo de garantia. Além do mais, o governo brasileiro cobra dos estados, pelas suas dívidas, taxas que variam de 16% a 20%. Mas aqui não, ele vai espoliar mais uma vez o FGTS. E nesse momento eu pergunto, por que não então valorizarmos o FGTS com juros maiores? Por que não colocarmos ele com o dobro? Ou seja, TR mais 6% ou 7%. Com isso nós estaríamos aumentando a poupança brasileira e valorizando esse fundo que são de todos os trabalhadores. A aplicação da utilização da fonte atualmente disponível passa pela conveniência política, já que o governo deseja dispor de recursos para dar andamento às obras da Copa do Mundo nas cidades que foram escolhidas como sede. Na prática, isso que significa que os valores pertencentes a todos os trabalhadores, localizados em todos os pontos do país, serão utilizados para patrocinar obras pontuais e localizadas, voltadas para exemplos eventos específicos e passageiros, que beneficiarão apenas algumas poucas cidades. E como se todos os trabalhadores, é como se todos os trabalhadores brasileiros pagassem pela melhoria de algumas poucas cidades, mesmo que obras semelhantes nunca tenham sido feitas em suas próprias cidades. Esse me parece um ponto que merece discussão pelo Senado. Goiânia, por exemplo, a minha terra, há muito aguarda pela construção de metrô, porque, como qualquer outra região metropolitana, tem inúmeros problemas de locomoção urbana. Não se trata aqui de dizer que Goiânia seja mais ou menos carente de um metrô que outras capitais do Brasil. Mas o fato é que, por não ser sede da Copa, não terá prioridade atendida, enquanto Brasília, por exemplo, deverá receber um veículo leve sobre trilhos, o VLT, do aeroporto até o terminal do fim da Asa Sul. Brasília deverá receber também um veículo leve sobre trilhos, sobre pneus, aliás, para unir Samambaia ao Gama, com a possibilidade de um ramal até Taguatinga. É forçoso salientar, e igualmente, que o aeroporto de Goiânia, o Santa Genoveva, há anos carece de ampliação, até porque se encontra numa posição estratégica para a organização do tráfego aéreo do Brasil, semelhante ao do aeroporto Juscelino Kubitschek. Mais uma vez, Goiânia não poderá ser beneficiada por esses recursos do Fundo de Garantia, porque não é sede da Copa do Mundo. Não há nada contra a se dotar capital federal ou qualquer outra cidade da Copa com um sistema adequado de transportes. Mas no momento em que os recursos para o financiamento dessas obras e de outras, como terminais aeroportuários, passam a ser financiados pelos recursos de todos os brasileiros, parece-nos existir uma distorção. Senhoras e senhores senadores, não há dúvida de que a Copa do Mundo reforçará a imagem do Brasil como uma economia emergente e catalisará as atenções do mundo para o nosso país. Isto é claro, se as obras forem concluídas a tempo e por um valor compatível com os preços de mercado. Porque, diga-se de passagem, o trem-bala, que foi orçado em 33 bilhões, hoje já foi reparado, essa obra, para 40 bilhões, 21,7%. E há quem diga que essa obra não será feita por menos de 60 bilhões. Isso, aliás, não nos parece que vai acontecer, mas o fato é que não nos parece justo fazer todos os brasileiros pagarem por obras com as quais não se beneficiarão. Nessa toada, será criada uma diferença gritante entre as cidades sedes da Copa do Mundo e outros centros urbanos, igualmente carentes de inúmeras obras de infraestrutura. No mínimo, essa é uma distorção, uma medida injusta com os trabalhadores de diversas cidades do Brasil. Senhora Presidente, eu gostaria, só para encerrar, de fazer um registro em plenário pela morte do secretário extraordinário do meu Estado para assuntos estratégicos, o ex-deputado federal Fernando Cunha Júnior, que tanto serviço prestou à sociedade, sempre com o otimismo em que acredita na construção de um Brasil melhor e fraterno. E também, eu gostaria aqui de frisar que nós tivemos a segunda colocada nesse programa do Jovem Senadora, uma jovem brilhante de Vianópolis, do estado de Goiás. Então eu agradeço a sua paciência, a sua tolerância com o tempo e deixo aqui esse registro mais uma vez. Muito obrigado, senhora Presidente.